Nós vamos votar o projeto de iniciativa do próprio Supremo enviado a essa casa, que o senador do Espírito Santo apresentou o projeto, condenado pelo juiz Record a um colegiado. Condenado para o colegiado, vai para a cadeia, não é mais candidato. Pode recorrer 6 vezes, como acontece no mundo inteiro, mas na cadeia. Presidente Dilma, Vossa Excelência tem que ter coragem. Se é para Vossa Excelência ser reeleita a presidência da República, é muito mais fácil Vossa Excelência ser eleita com o aplauso da nação brasileira como símbolo de um novo Brasil do que fazer concessões e baixar a cabeça para o MDB aqui, para o PT ali, ou até para o presidente Lula ali adiante. Seja firme, presidente. Tenha coragem. Eu fico muito magoado quando vejo essas expressões que na comissão da CPI o governo está blindando A, blindando B, e querendo limitar o trabalho da CPI. Eu concordo que não se deve querer que a oposição faça um trabalho para transformar esse ano, que é tão importante, num desgaste querendo desmoralizar o governo. Mas cá entre nós, a oposição está tão vazia no Congresso, está tão sem discurso. Eu não sei o que a oposição quer, qual é o programa, qual é a ideia, qual é a plataforma. E para azar dela de tudo que está aí. Os mais envolvidos são exatamente o ex-candidato à presidência da República do Partido Democrata, o senador, e o governador, grande nome, lá de Goiás. Então não vai ser a oposição que poderá botar a faca no peito da presidenta ou querer indispor o seu governo. O que ela tem que fazer? Não se assustar com o ex-presidente da entidade que está dizendo que vai abrir a boca contra todo mundo. Ele que abra. A ministra teve o peito e a coragem de não nomeá-lo ministro, quando inclusive a bancada dele queria que ele fosse ministro. Não nomeou e não nomeou. Saiu toda a bancada, mas ela não nomeou. E o seu prestígio foi lá na lua. Seja firme, presidente. Apure o que quiserem. Faça aquilo que o Fernando Henrique não deixou fazer. Fernando Henrique não deixou criar a CPI dos empreiteiros. O Fernando Henrique não deixou criar a CPI envolvendo a privatização da Vale do Rio Doce, um escândalo, vendendo por 3 bilhões de dólares, dinheiro emprestado para o BNDE, uma empresa que vale não sei quantos bilhões?
Senador Pedro Simão, se você me permitir a parte, no momento mais adequado do seu pronunciamento, eu sei que o presidente vai ser tolerante.
Já lhe darei. Afinal, nós somos aqui nós. E não é a senadora Marta Suplicy que está aqui. Fora a senadora Marta, ela queria se impor para mostrar. Então a imprensa de São Paulo está dizendo que ela mostrou dignidade, ela está mostrando ao Congresso Nacional firmeza. Mas ele não precisa disso. 10 horas, tem até as 16h, senhor presidente. E o excelente querendo, eu trago um sanduíche para a Vossa Excelência. Eu digo, Ela não nomeou. E ela agora está ameaçando. Seu partido está tremendo de medo, porque ele está dizendo que vai contar as coisas. Ele que conte. Ele que conte. Está todo mundo estranhando, e a imprensa está publicando, por que o senhor Thomas Bastos é o advogado do seu Cachoeiro. O senhor Thomas Bastos era o ministro da Justiça do Lula, quando Lula não demitiu o Valdomiro Lima, o vice-ministro da Casa Civil, e quando não processou o Cachoeiro. E o senhor Thomas Bastos foi o homem que deu orientação ao Lula para dizer que mensalão não havia corrupção, era apenas caixa 2. Coisa vulgar que todo mundo fazia. Pois agora, o senhor Thomas Bastos é o advogado do Cachoeiro. O importante não é isso. Portanto, que a imprensa está publicando que não é um problema do dinheiro. O senhor Thomas Bastos tem uma demonstração, uma banca espetacular, era ministro, podia ter continuado ministro, foi para casa. É um homem que merece todo o respeito. Mas o que a imprensa tem publicado é que o senhor Thomas Bastos não é advogado do Cachoeira para ganhar os 15 milhões que a imprensa publicou. Mas é advogado do senhor Cachoeira para coordenar com o senhor Cachoeira o vazamento das gravações que ele tem. Isso que a imprensa está dizendo. E que por isso ele conseguiu transferir o senhor Cachoeira de Natal para Brasília. Ele estava muito triste no Natal, longe da sua esposa. E o senhor Thomas Bastos conseguiu transferi-lo aqui para Brasília, onde ele está muito feliz. Mas diz a imprensa que a posição do senhor Thomas Bastos é cuidar do senhor Cachoeira na liberação das fitas que ele tem. Todas essas questões estão vindo à tona. E eu creio. Eu vejo na CPI pessoas que nem o Miro Teixeira, que nem o meu tocaio Pedro, que nem o Jarbas Vasconcelos. Eu vejo algumas pessoas na CPI que podem sacudi-la. Tenho 30 anos de Senado, senhor presidente. Eu pertencia a todas as CPI nessa casa, todas. A CPI do impeachment nasceu no meu gabinete. A CPI dos anões do orçamento nasceu no meu gabinete. A CPI das corruptores, dos corruptores e das empreiteiras nasceu no meu gabinete e morreu na gaveta do Fernando Henrique e não deixou criar. Hoje eu sou carta fora do baralho. Eu não relato na Comissão de Relações Exteriores o nome de um embaixador. Na Comissão de Constituição e Justiça, quando vem para mim um projeto, é para o nome de uma rua, uma determinada posição. O senhor Renan, eu e o Jarbas somos carta fora do baralho. Estou lá na CPI por conta própria, assistindo. Não tenho direito à palavra. São 36 titulares, mais 36 suplentes. Mas estou lá. Porque eu não pertenço à intimidade do Dr. Renan e do grupo que está no comando do MDB. O que muito me honra. Nessa altura, se o doutor Renan me indicasse para membro da comissão, eu ia ter que explicar por que ele me indicou. O que o Simão mudou que ele indicou? Então é muito claro, ele está lá e eu estou aqui. Uma vez o doutor Tancredo não foi feliz quando ele disse que o MDB dele não era o MDB do Arraes. Não foi feliz. Criou o PP e terminou tendo que voltar atrás e voltar para o MDB. Mas, na verdade, o meu MDB, o MDB do Tancredo, do Teutônio, do Ulisses, não é o MDB do Renan. Aliás, o MDB não era do Renan. Naquela nossa época da luta, o Renan era o líder do Collor. Na época do impeachment, o Renan era o líder do Collor. Por isso que ele está se dando tanto bem com o Collor agora, membro da CPI. Deve ser inspiração sua. Eu acho isso uma grosseria. Esse isolamento que a mesa do Senado e a mesa da e a liderança do MDB fazem com relação a mim e ao Jarbas, mas eu suporto. Porque estou aqui numa grande bandeira. E esse grupo que comanda o MDB passará. E ainda nós, que temos uma honra muito grande da história do nosso partido. Desde a luta do velho MDB até o momento que os Renan da vida assumiram o comando. Mas, se Deus quiser, se a presidente Dilma for firme, ela pode ser a grande heroína da história desse país. A presidente da República pode ser o marco definitivo antes e depois dela. Antes, o Brasil da impunidade, o Brasil dos Renan da vida. Depois, o Brasil da presidente Dilma. Com o maior prazer.
Senador Simon, o meu aparte é breve. Nesses um minuto ou dois que o senhor ainda tem, primeiro dizer que Vossa Excelência é um patrimônio da democracia, do povo brasileiro e, por orgulho nosso, de todos os gaúchos e gaúchas. A sua posição histórica em defesa da ética, a sua posição em todas as CPIs. Vossa Excelência nunca mudou de opinião nem de posição. A sua posição é sempre a mesma, em todas as CPIs, seja de quem for o governo. A sua posição agora no Código Florestal só pode, de nossa parte, receber todos os elogios. A sua posição em relação ao fim do voto secreto, uma emenda de nossa autoria também, que eu tenho recebido todo o apoio. A sua posição na defesa das cotas, quando alguns vacilaram, Vossa Excelência, eu repito hoje, que para mim é um dia simbólico, histórico, vou falar sobre o tema, Vossa Excelência me cobrava, inclusive, senador Paim, não abra a mão da política de cota no Estatuto da Igualdade Racial, que eu vou defender lá na CCJ. Eu só poderia dizer, é uma alegria sempre ouvir Vossa Excelência falar, por isso eu me cuidava que se fazia ou não o aparte. Mas o aparte é só dizer uma frase que eu disse ontem para o relatório do ministro do Supremo Tribunal, o ministro Ricardo. Eu disse a ele, e vou dizer para Vossa Excelência, que bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você. Obrigado.
Existem pessoas iguais a Vossa Excelência. Vossa Excelência é um nome que começou lá na simplicidade de um simples trabalhador. Um autodidata. E que de líder sindical, de presidente de sindicato, veio a deputado e a senador. O que eu admiro em Vossa Excelência é a fidelidade aos seus princípios. Ah, se todo o PT fosse igual a Vossa Excelência, o Brasil hoje seria um paraíso. Se todo o PT defendesse no governo as teses que defendiam na oposição, é o caso de Vossa Excelência. Poder-se-ia dizer que lá na oposição era fácil. Era fácil defender as teses altamente democráticas, simpáticas aos trabalhadores, e algumas envolvendo verbas vultuosas do patrimônio. E Vossa Excelência chegou no governo. E Vossa Excelência tem um desgaste no governo. Porque o governo, a rigor, queria que Vossa Excelência se acomodasse, mudasse o discurso com a maior tranquilidade. E Vossa Excelência está tendo a competência, a grande competência. A minha querida amiga lá, senadora da Alagoas, eu dizia para ela, naquela votação, não faz o que o PT quer que tu faça. Segue o Paim. Vai numa linha onde tu permanece fiel aos seus princípios, mas não dá arma para o teu adversário. Fiel, mantendo a linha, mas não deu chance para o que eles queriam. Vossa Excelência é uma grande bandeira. E o trabalho que Vossa Excelência está fazendo na Comissão de Direitos Humanos nunca foi feito na história desse Congresso. É a primeira vez na história desse Senado, meio aburguesado, meio de elite. Eu estou aqui há 30 anos, cansei de ver empresários, intelectuais, pessoas do mundo inteiro virem aqui. Mas povão, que nem Vossa Excelência, o pessoal das filas do hospital, os pessoal da favela, o pessoal das injustiças do sindicato, todas as segunda-feira. E Vossa Excelência pegou um dia, segunda-feira, 9 horas da manhã, não tinha nem mosquito no Senado. O leite ainda não tinha chegado. E Vossa Excelência abre às 9 horas da manhã a sessão da Comissão dos Direitos Humanos. E um espaço que não existia hoje, todo mundo assiste. E lota com centenas de pessoas. E pessoas que nunca imaginaram botar os pés nessa casa. Estão falando, estão sendo ouvidas, e muitos projetos de Vossa Excelência e de outros estão andando por causa desse trabalho. Se alguém que deve ser respeitado é Vossa Excelência. Eu tenho muito orgulho de ser amigo de Vossa Excelência. Tenho muito respeito por Vossa Excelência. Eu entendo que Vossa Excelência, até no PT, não digo que nem eu, porque eu sou uma pessoa que o PMDB, o comando do PMDB, gostaria de me ver pelas costas. Se bem que é recíproco, é verdadeiro. Mas, mesmo assim, o PT tem que respeitar Vossa Excelência. Mesmo que o Lula, brincando, diz que o problema dele é que ele tem que decidir se usa as verbas para o Brasil ou para as emendas de Vossa Excelência. Mas, na verdade, Vossa Excelência está certo. E eu lhe admiro muito nesse sentido. Eu encerro, seu presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência. Eu encerro dizendo com toda a sinceridade nessa sexta-feira, a minha palavra é de otimismo. Olha, eu nunca tive uma sensação, eu acho que nós nunca chegamos tão perto de iniciar a retomada como agora. E é engraçado. Até 2 meses atrás, a imprensa nos reduzia a zero. A imprensa nos ridicularizava. E, de repente, não mais do que de repente, as coisas inverteram. É verdade que os líderes, principalmente do MDB, não se dão conta. Então, eles estão nessa posição ingênua, ridícula, de deixar a CPI andar para cair em desgraça, para a oposição bater, para o governo ficar mal, e depois bater na porta do senhor Renan, dizer: Renan, vem nos salvar. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O doutor Renan pode ficar tranquilo, mas não vai acontecer. Porque a CPI vai adiante e vamos iniciar a retomada pela dignidade. Obrigado pela tolerância, senhor presidente.